בעזרת השם, דף ז', תתת ג'י עבודה זרה, עולה פסוע, בבין, זו נבו דף, שלום עליכם. סתמוס דף ו, עמוד ב', נקוארת עלי אנג'י באשו. מעטניתי דלו כי אבי יושע בן קור חנומי יודניה. עמוס חביזה, אם אז אני עושה משנה, כי את פריבידוף הזה פה לזה פה קומרסיו, כום מידולטרה, נוס ג'י אספרוסימוס, הפסטה ג'י דולטריה דלי. ומוסתם בין, כי פריבידו עם פרסטיילי, objetos ou dinheiro, ou pegar emprestado dele. Vimos a explicação dessas leis no choro passado. E vimos uma outra lei, que é proibido pagar ao idólatra uma dívida nessa época, porque pode ficar feliz com esse pagamento e vai agradecer a idolatria dele, vai se apegar mais ao ídolo dele. E não podemos provocar que ele se torne um idólatra mais apegado à idolatria ainda. E vimos a opinião de Chachamim, que também se o idólatra vem pagar uma dívida, não podemos aceitar nessa época. Chachamim disseram que o idólatra vai ficar feliz depois que ele pagou, que ele se isentou da dívida. E pode ser que ele vai agradecer o ídolo por causa disso. Então fala Chachamim, é proibido. Rebbe diz que é permitido. Uma explicação de Ravina, que o idólatra pagando a dívida ao judeu não fica feliz. Mesmo depois ele não fica feliz. Ele fica triste que ele teve que pagar. Ele esperava nem ter que pagar. Então, fala a vida, podemos aceitar o pagamento do idólatra mesmo nessa época? Fala a Gemara que a nossa Mishnah não vai como Rabi Yoshua ben Korcha. Por quê? Então, fala a Braita, Rabi Yoshua ben Korcha Omer. Mil bebestar en Ifraime, mil velpe en Ifraime, en Ipreche uke matzil miyada. Fala Rabi Yoshua ben Korcha. Se o judeu emprestou dinheiro ao idólatra e tem um documento sobre essa dívida, e o idólatra vem pagar nesses dias festivos dele, não podemos aceitar. Porque se ele pagar, ele vai ficar feliz que ele pagou. Porque o judeu tem um documento que comprova essa dívida. Então o idólatra se sente obrigado a pagar. Se ele pagou, ele se alivia e vai agradecer o ídolo. Isso é proibido. Mas se o judeu emprestou dinheiro ao idólatra, e o judeu não tem uma prova que essa dívida existe, não tem um documento, e o idólatra vem pagar, podemos aceitar sim. Porque o idólatra, ele não se sente obrigado a pagar essa dívida. Se ele pagar, ele vai ficar triste que pagou. Ele vai chegar na conclusão que teria sido melhor para ele não ter pago. Porque o judeu não tem nenhuma prova que essa dívida existe. E ele pagou, mas depois provavelmente ele vai se arrepender de ter pago. Não vai ficar feliz. E não vai agradecer o ídolo dele. Essa é a opinião de Rabi Yoshua ben Korcha, que diferencia entre uma situação que o judeu tem um documento sobre essa dívida. Se o idólatra vem pagar nesses dias festivos dele, não podemos aceitar. Mas se o judeu não tem nenhuma prova que essa dívida existe e o idólatra vem pagar, podemos sim aceitar. E ativa Yosef a chore de Rabi Abba, e ativa Rabi Abba kamei de Ravuna. Rabi Yosef estava sentado atrás de Rabi Abba e Rabi Abba na frente de Ravuna. Beative que amar e Ravuna diz: Irreta que Rabi Yosef ben Korcha, irreta que Rabi Yuda. Ali é como Rabi Yosef ben Korcha, no nosso caso que a gente mencionou, do empréstimo. E ali também é como Rabi Yuda, no outro caso. Irreta que Rabi Yosef ben Korcha de Abraham, que Rabi Yuda de Tanan. Lê como Rabi Yosef ben Korcha, que diferenciou entre um empréstimo documentado e um empréstimo não documentado. E ali é como Rabi Yuda, se referindo ao que diz essa Mishnah. Anuten tzemer la tzava, li tzvoa lo adom, o tzvoa o shachor, shachor o tzvoa adom. Digamos, Reuven, ele deu lã para um profissional tingir de vermelho, e o profissional tingiu de preto, ou o contrário. Reuven queria que a lã seja tingida de preto, e o profissional tingiu de vermelho, ou outra cor. O ponto é que o profissional não obedeceu à encomenda. Primeiro menos treino de Bet Samro. Fala na Mimeir, o profissional fica com a lã. Se a lã, sem ser tingida, valia, digamos, 100 reais, o profissional fica com a lã tingida e paga 100 reais ao cliente Reuven. Essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yuda Omer, Ima Shevach Yeter al Haitziah, Noten Oita Haitziah. Vem a Haitziah Yeter al Shevach, Noten Oita Shevach. Fala Rabi Yuda que não. Temos que multar esse profissional, ele não obedeceu às ordens. Então fala me da lã tingida volta a Reuven. Reuven não vai ter que pagar o salário desse profissional. O profissional vai receber o valor menor entre a valorização da lã e entre o gasto, as despesas que o profissional tem para atingir essa lã. Ou seja, digamos que ele vende uma lã que vale 100 reais ao profissional para que ele tinja. E chama a carteira da lã e disse, agora a lã tingida vale 150. E o gasto do profissional foi de 20, por exemplo. Então, nesse caso, não tem noeta ETCA. Reuven vai pagar o valor menor entre a valorização, que é 50, e o gasto, que é 20. Então, ele vai dar 20. Vima ETCA e Terala Shevach. Se o contrário aconteceu, o gasto do profissional para atingir a lã é de 50, e agora a roupa vale 120. Então, a valorização da roupa foi de 20, e o gasto é de 50. Então, que Reuven pague 20, valor menor, entre a valoração e o gasto, vai pagar o valor do gasto, que é 20. Então, fala Ravuna, que a lei é como Rabi Yudá, não como Rabi Meir. Adrino Rabi Yosef, Rabi. Rabi Yosef, ele virou o rosto, porque ele não gostou do que disse Ravuna. Ou seja, Bishra Malachá, que Rabi Yoshua ben Korcha, Itzrich. Tudo bem que Ravuna tem que dizer que a lei é como Rabi Yoshua ben Korcha, que diferenciou entre um empréstimo documentado e um empréstimo não documentado. Tem uma novidade. A novidade é que normalmente, quando um sábio discute com vários, a lei é como a maioria dos sábios, como os vários sábios. E Rabi Yoshua ben Korcha, que é um sábio só, discutiu com vários sábios. E eu vou dizer que nesse caso a lei é como Rabi Yoshua ben Korcha. Uma novidade. A questão fala de você, porque Rabi Yoshua tem que me dizer que a lei é como Rabi Yoshua nesse caso da lã. Pshita, é óbvio que a lei é como Rabi Yudá. Por quê? De machloket vachakach stam. Ilcheta que stam. Machloket bebabakama. Vestam bebabamitzia. Fala Yosef que temos uma regra. E todos concordam. Que machloket vachakach stam alaha que stam. Se temos uma Mishnah que veio antes e diz uma discussão. E depois tem uma outra Mishnah que menciona a opinião de um dos sábios. A lei é como esse sábio. Então, fala Agmará, Machloket de Babakama, estava me dizia, a Mishnah em Babakama traz a discussão entre Rabi Meir e Rabi Yudá nesse caso da lã, e a Mishnah em Babamitzia menciona lá a opinião de Rabi Yudá. Então é óbvio que a lei é como Rabi Yudá, fala Rabi Yosef, para que Ravuna tem que me dizer isso? Qual é a novidade? A Mishnah em Babamitzia vai como Rabi Yudá, então é óbvio que ela é como ele. Então a questão é por que Ravuna teve que dizer isso? Falava que Ravuna teve que dizer isso. Porque poderíamos dizer que em Seder la Mishnah, as Mishnayot que foram compiladas não foram compiladas numa ordem específica. Então pode ser que a Mishnah em Babamitzia foi transmitida antes da Mishnah em Babakama. E não é Machloket Vacharkastam. Não é uma Mishnah que veio primeiro me ensinando a discussão e depois uma Mishnah que veio depois me ensinando a opinião de Rabi Yudá. Pode ser que o contrário aconteceu. Que a Mishnah Babakama foi transmitida antes com a opinião de Rabi Yudá. E depois foi, a Mishnah Babakama foi transmitida com a Machloket, Emir e Rabi Yudá, a discussão. Então, fala Ravuna, não é tão óbvio que a lei é como Rabi Yudá. Fala Ravuna que sim, a lei é como Rabi Yudá. Pelo Yahri, como a Machloket Vacharkach Stam lema en seder la Mishnah? Como assim? A Gemara usa essa regra várias vezes. Machloket vacharkach stam alaha kestam. Se Ravuna tem razão que não tem uma ordem específica das Mishnayot, essa regra nunca deveria existir. Mesmo que tenha uma Mishnah que foi compilada com a discussão e foi compilada antes, tem uma Mishnah que foi compilada depois com uma opinião, não deveria ser a lei como essa opinião, porque pode ser que essa Mishnah com a opinião foi transmitida antes da Mishnah com a discussão. Como fica isso? Na Ravuna, que não abrina em sede na Mishnah, bechada maceta, betre maceta mina. Fala Gemara explicando a opinião de Ravuna. Na mesma macerret, no mesmo tratado, as Mishnayot foram transmitidas em ordem. Então, se tem um Mishnah num tratado com a discussão, e um Mishnah no mesmo tratado depois com uma das opiniões, a lei é como essa opinião. Mas, fala Ravuna, em tratados diferentes, não tem ordem. Pode ser que uma Mishnah em Babamitzia foi transmitida antes de uma Mishnah em Babakama. E A Mishnah em Bavakama diz a discussão entre Rebbe Meir e Rebbe Yehuda nesse caso da lã, e a Mishnah vai dizer me ensina a opinião de Rebbe Yehuda. Fala Buna, pode ser que essa Mishnah que me ensina a opinião de Rebbe Yehuda foi transmitida antes da Mishnah em Bavakama com a discussão? Então não podemos aplicar essa regra de Machloket Bahar Kach Stam. Pode ser que o caso aqui é Stam Bahar Kach Machloket. Veio Rebbe Buna dizer que a lei é como Rebbe Yehuda mesmo assim. Uma vez Rebbe Yosef, Kula Nezek Nechadama Sertai. Então temos duas explicações do que disse Rebbe Yosef. Rebbe Yosef diz que é óbvio que a lei é como Rebbe Yehuda. Você sabe por quê? Rebbe Yosef sustenta que todas as Babot, Baba Kama, Baba Mitzi, Baba Batra, são três partes do mesmo tratado de Nezekim. Então, fala Rebbe Yosef, é o mesmo tratado. Tem uma Mishnah Baba Kama e uma Mishnah Baba Mitzi. A Mishnah Baba Kama foi transmitida antes da Mishnah Baba Mitzi. Então, é óbvio que a lei é como Rebbe Yehuda, porque a Mishnah Baba Mitzi me ensina só a opinião de Rebbe Yehuda. Isso é uma das explicações do que disse Rebbe Yosef. E Ravuna discute com Rebbe Yosef. Ravuna sustenta que Baba Kama é um tratado, Baba Mitzi é outro tratado e Baba Batra é um terceiro tratado. Dei baitei, ma mishum de katani la gabe ilkhita psikita. Kola mesh edro tachtona, kola chozer ba edro tachtona. Uma outra explicação do que disse Rebbe Yosef. Por que Rebbe Yosef tinha tanta certeza que a lei é como Rebbe Yehuda? É porque a Mishnah Baba Mitzi menciona Kola Meishanei Ador HaTachtona. Esse é o assunto da Mishnah lá. E a lei é assim. E a Mishnah depois menciona a opinião de Rebbe Yehuda. Não tinha que mencionar a opinião de Rebbe Yehuda. É um outro caso. O caso da lã. Falando de você, a Mishnah menciona a opinião de Rebbe Yehuda próximo a Kola Meishanei Ador HaTachtona, para dizer que assim como Kola Meishanei é a lei é assim, assim também a lei é como Rebbe Yehuda. Então falando de você, é óbvio que a lei é como Rebbe Yehuda. E ele perguntou por que Ravuna teve que dizer isso. Ravuna teve seus motivos, sim. Continuamos. Telam fala breta. Lo yomar adam lechaveru hanirash tamod imila erif. Me ensinamos antes a opinião de Rebbe Yehoshua ben Korcha. Agora, a Gemara vai trazer de passagem outras leis de Rebbe Yehoshua ben Korcha. Fala na cama da Braita que Reuven não pode chegar para Shimon, por exemplo, e falar no Shabbat: vamos ver se você vai se encontrar comigo à noite. Por quê? A intenção de Reuven é contratar Shimon para um serviço depois do Shabbat, e Shimon entende que essa é a intenção de Reuven. É proibido no Shabbat programar um trabalho para depois do Shabbat. Então, fala da cama, Reuven não pode falar isso nem de forma indireta, de forma implícita. Às vezes você se encontra comigo à noite, porque eles entendem que Reuven quer contratar Shimon, isso é proibido. Assim fala da cama. Rebbe Yehoshua ben Korcha Omer, Omer Adam Lechaveru Hanirash Tamod Imila Erev. Fala, Rebbe Yehoshua ben Korcha, não tem nenhum problema. Reuven não falou nada sobre o trabalho. Ele falou algo ambíguo, algo abstrato. Às vezes você se encontra comigo à noite. Pode ser qualquer coisa. Eles entendem que é com relação ao trabalho, mas Reuven não disse nada sobre trabalho. Não tem problema. Assim fala Rebbe Yehoshua ben Korcha. Amar Rabba Barbanchan, Amar Rabbi Yochanan. Ilcheta que Rebbe Yehoshua ben Korcha. Aleia como Rebbe Yehoshua ben Korcha. Que isso é permitido. Se a pessoa não falou claramente com relação ao trabalho, não tem problema. Então não fala breta. Outra lei de Rebbe Yehoshua ben Korcha de passagem. O sujeito tem uma questão. Se algo se impurificou ou não. Ele vai para um primeiro sábio. O sábio diz que isso sim se impurificou. Dificultou a lei para ele. O sujeito não pode ir para um segundo sábio, porque talvez o segundo sábio vai facilitar e vai dizer que isso não se impurificou. Já recebeu o veredito, aceite o veredito. Se o sujeito foi primeiro sábio perguntar se isso é permitido ou proibido, e o sábio proibiu, ele não deve ir para um segundo sábio com esperanças que esse sábio vai permitir. Não faça isso. O que acontece? O sujeito perguntou para dois sábios ao mesmo tempo. Um sábio diz que é proibido, outro sábio diz que é permitido. Um sábio dificultou, outro sábio facilitou. O que se faz? Fala breita. Ima é echad mehem gadol mechaverom bechukmah beminyan, aleha hara. Im lav, aleha hara amachmir. Fala breita. Se um dos sábios é mais sábio do que o outro, e é mais velho do que o outro, siga essa opinião. Tanto se ele dificultou, ou ele facilitou. Essa opinião predomina. Se os dois sábios estão no mesmo nível, então na dúvida, siga o sábio que dificultou. Continuamos. Rabbi Yehoshua ben Korcha Omer, Bechel Torah Aleha Chara Machmir, Bechel Sofrim Aleha Chara Mekel. A opinião de Rabbi Yehoshua ben Korcha é diferente. Que se essa questão tem a ver com uma proibição da Torah, de Oraita, siga a opinião que dificulta. Se essa questão tem a ver com a proibição rabínica, siga a opinião que facilita. Na dúvida, dificultamos quando se trata de uma dúvida sobre algo proibido pela Torá. Se a questão duvidosa é uma proibição rabínica, facilitamos. Amara Yosef, filho que te quer Rabbi Shoben Korcha, fala Rabbi Yosef, aleia como Rabbi Shoben Korcha. Depende se é uma proibição rabínica ou da Torá. Então, vamos falar uma outra braita, também de passagem. Lekulan shechazru ba'em mekablim otam olami, verbi meir. Fala em meir com relação a os dízimos. Uma pessoa que não sabe das leis, é uma ma'aretz, ou uma pessoa desonesta, é suspeita. Se o sujeito fala que os dízimos, os maastrot, foram tirados dessa safra, ele é suspeito, não é confiável. Tem que ser uma pessoa que sabe das leis e também é uma pessoa de confiança para dizer isso. Uma pessoa que não sabe das leis ou uma pessoa desonesta, mesmo que sabe das leis, é suspeito de mentir sobre os dízimos. Fala-me meio, uma novidade. Essa pessoa que é suspeita para sempre. Independente do que ele faz, ele continua suspeito. Se essa pessoa era suspeita e ele diz que ele fez tshuva, ele diz que ele se arrependeu, mas não está claro dos atos dele, ele continua suspeito. Se a pessoa corrigiu os caminhos dele, ele começou a estudar a Torá e a levar a sério as leis, ele fez befarez e a tshuva dele, ele se torna confiado sobre os dízimos. Assim fala Rabi Yehuda. E cadê Amri? Tem uma outra versão do que disse Rabi Yehuda. Assud Ivrem, Matmoniod, Mekablimotam. Viramos a página, Befarez, Mekablimotam. A outra versão de Rabi Yehuda é diferente. Se o sujeito era suspeito, porque ele pecava em segredo, ele fez tshuva, ele se torna confiado. Mas se ele pecava em público, ele não se torna confiado, mesmo que ele, aparentemente, ele fez a tshuva dele, ele se torna, continua suspeito. Assim fala Rabi Yehuda. São duas versões do que disse Rabi Yehuda. Rabi Shimon, Rabi Yehoshua ben Korcha, ombrim ben kach, ben kach, mekablim otam. Fala Rabi Shimon e Rabi Yehoshua ben Korcha, não faz diferença se a pessoa pecava em público ou em segredo, ele fez a tshuva dele, ele é confiado. Shinemar, shuvu banim shuvavim. O pasuk diz que mesmo as pessoas que pecaram em público podem fazer tshuva, e a tshuva vai ser aceita por Hashem. Então assim também, a pessoa era suspeita, era desonesto, ele não estudava a Torá, não sabia de nada. E ele consertou os caminhos dele, mesmo que ele pecava em público antes, a tshuva dele vale, ele se torna confiado. Fala o sábio que a lei é como essa última opinião. A pessoa fez a tshuva, independente do passado dele, ele se torna confiado. Começamos a Mishnah. Rabbi Shmuel Omer, Shlosha Lifnei Shlosha Leacharem, Assur. Vimos na Mishnah passada a opinião de Tanakama, que diz que nos três dias antes da festa da idolatria é proibido fazer comércio com idólatra e é proibido fazer as outras coisas que a gente mencionou também. Emprestar para ele, pegar emprestado, pagar uma dívida ou receber o pagamento, como a gente mencionou, é proibido. Conforme Tanakama, isso se aplica nos dias antes da festa de idolatria. Fala Mishmer, isso também se aplica nos dias depois, três dias antes e também três dias depois. Falam os sábios que não. Antes da festa é proibido, depois da festa dele é permitido. Vamos entender melhor qual é a opinião de Rahamim. Fala que Amar Avtachlifa Baravdi Amar Shmuel, fala o sábio, nome Yishmuel, Yom Rishon, Devera Bishmuel Olam Asur. Fala Shmuel, mantive no show passado também, em relação ao domingo. O domingo é o dia da idolatria dos cristãos. Então, conforme Rabi Shmuel, uma vez que três dias antes e três dias depois é proibido fazer comércio, conforme Rabi Shmuel, é sempre proibido fazer comércio com um cristão. Ou ele está fazendo comércio três dias antes, ou três dias depois, ou no domingo, que também é proibido. Continuamos. Fala o Rahamim que a proibição de fazer comércio antes da festa da idolatria, depois é permitido. Pergunta, Rahamim ainda está na cama. O que dizer o Rahamim é a mesma coisa que disse na cama da Mishnah passada. Antes é proibido, depois é permitido. Qual é a diferença das opiniões? Falam várias explicações. En belo eden e kabinayim. Tanakama savar en belo eden. Verabanan batrai savri en veden. A discussão, conforme essa explicação, é baseada na questão que a gente viu no show passado. En belo eden ou en veden. Tanakama da Mishnah passada sustenta quando os sábios disseram 3 dias é proibido, vocês ficam 3 dias antes da festa da idolatria e também a festa da idolatria. Então são 4 dias proibidos. Se a festa da idolatria dura um dia só, são 4 dias, não são 3. Essa é a opinião de Tanaká. Ramim dessa Mishnah que a gente acabou de ver sustentam que Ren ve Ederen, quando foram mencionados os 3 dias, isso inclui a festa da idolatria. São 2 dias antes da festa e também o dia da festa deles. Então, na verdade, são 3 dias, e como está na camada da Mishnah, são 4 dias. 3 dias antes e o dia da festa. Essa é uma explicação da Machloka e Tanakama e Hachamim. E vai ter uma outra explicação. Nassav e Natan e Kabeina. O que acontece se o judeu ele transgrediu a proibição? Ele fez comércio com idólatra nos dias antes da festa. O que ele faz com a mercadoria que ele comprou, por exemplo? Tanakama Sav e Nassav e Natan Mutar. Tanakama sustenta que ele pode ter proveito dessa mercadoria. Verabaramba traz Sav e Nassav e Natan Nassav. Hachamim da nossa Mishnah dizem que não. Essa pessoa é multada. Ele fez comércio proibido, ele não pode ter proveito da mercadoria. Daí vai ter uma outra explicação de Shmuel e Kabeinai. Que a discussão depende do que diz Shmuel. Que o quê? Damar Shmuel, Bagolá, Enasur, Elayom, Edá. Fala Shmuel, na diáspora, que o povo judeu está sob domínio dos idólatras, é permitido fazer comércio nos dias antes da festa de idolatria. No dia da idolatria é proibido, mas nos dias antes é permitido. Fala Shmuel que se os idólatras vão perceber que os judeus não estão fazendo comércio nos dias antes, pode gerar um conflito, pode causar perseguições contra o povo de Israel. Então, é permitido. No dia da idolatria é proibido. Tanakama it de Shmuel, Tanakama concorda com Shmuel, Rabanan batrai leit leu de Shmuel. E os sábios dizem que não. Os sábios da nossa Mishnah dizem que mesmo na diáspora, continua proibido fazer comércio também nos dias antes. E a lei é como Shmuel, que na diáspora é permitido. E vai ter uma outra explicação. De Nahum Amadi, que é a discussão, Tanakam e Chachamim, depende do que disse Nahum Amadi. Tanakam fala breve. Nahum Amadi, Omer. Fala Nahum Amadi. Eno Asur, Ela Yom Echad Lifnei Eden. Fala Nahum Amadi, quando os sábios proibiram fazer comércio antes da festa, significa um dia antes da festa de idolatria. Então, Tanakama leit leit de Nahum Amadi, Berabana Batrai, it leu de Nahum Amadi. Tanakama discute com Nahum Amadi, diz, não, são 3 dias antes, e Hamim da nossa Mishnah, que não mencionaram 3, disseram, antes é proibido, depois é permitido, concordam com Nahum Amadi, que é só um dia antes, na véspera da festa deles, que é proibido. Mais sobre esse assunto. Gufa Nahum Amadi Omer, Eno Asur Eliom, Echad Efnei Edem. Como a gente viu, conforme Nahum Amadi, só é proibido fazer comércio no dia da festa deles e um dia antes. Amrulo nishtakad davar velo neemar. Fala um hachamim. Isso não tem base. Não tem base para dizer que é só um dia antes. A lei não é assim. Pergunta, vai aí, Karabanan Batrai. A Gemara acabou de dizer que hachamim dessa Mishnah, da nossa Mishnah, sustenta como Rahum Amadi, que é só um dia antes que é proibido, porque os sábios disseram que isso não tem base. Decai me cavatei, mano, Hamim da Fumamadil. Fala de maneira que Hamim da Mishnah são os sábios que concordam com Nahum Amadi. A fonte dessa opinião é só o que disse Nahum Amadi. Disseram os sábios que isso não tem fonte. Tá aí, agora a Gemara vai trazer alguns ensinamentos de Nahum Amadi de passagem. Nahum Amadi Omer. Fala Nahum Amadi. Mochrin laem sus zahar zaken ba milchama. Um outro assunto. Sabemos que não só o judeu não pode fazer trabalhos proibidos no Shabat. Também o animal do judeu não pode trabalhar. Ou seja, o judeu está proibido de deixar o seu animal trabalhar no Shabat. Então, os sábios proibiram que o judeu empreste ou alugue um animal de trabalho a um goi. Porque pode ser que o goi vai usar esse animal para trabalhar no Shabat. E é um animal do judeu. Isso é proibido. E como acerca isso, sabe, eles proibiram também vender animais de trabalho a um goi. Porque se a pessoa vai vender, pode ser que amanhã o goi vai pedir emprestado ou vai querer alugar. E a pessoa vai alugar ou vai dar emprestado ao goi o animal de trabalho e o goi vai trabalhar com esse animal no Shabat. Então fala com a Madi, Mochrin laem suzahad zaken babilchama. Diz o sábio que é permitido vender um cavalo macho velho a um goi numa época de guerra, porque isso não é normal. Na época de guerra, o goi quer comprar um cavalo jovem que ele possa usar na guerra. Então, uma vez que é raro que, que o goi compre um cavalo velho na guerra, é permitido vender a ele. Os sábios não proibiram situações raras, fala na Romadi. Então isso é permitido. Amrulo mishtakada varvelo neymar. Falaram os sábios que isso não tem base também. E além não é assim, não faz diferença se a pessoa vai vender um cavalo velho ou jovem, é proibido. Pergunta, vai que a bebeteira de caicabatei. Por que os sábios disseram que isso não tem base? Bebeteira vai com a opinião de Romadi. Netunan fala mishná. Bebeteira matir besus. Bebeteira diz que é permitido vender cavalos a goim. Diz Bebeteira que o cavalo não é um animal de trabalho. O que a pessoa faz com o cavalo é montar no cavalo, animal de transporte. Então, a pessoa pode vender um cavalo para um goi. Porque se ele emprestar o cavalo ao goi, no máximo, o que o goi vai fazer? Vai montar no cavalo no Shabat. A proibição de montar no animal no Shabat é só uma proibição rabínica. Os sábios proibiram causar que o goi trabalhe com o animal do judeu no Shabat, que é uma proibição da Torá. Então fala bem, Beteira, é permitido vender um cavalo para um goi, porque mesmo que a pessoa emprestar um cavalo para o goi, no máximo o goi vai montar esse cavalo no Shabat, e é proibido só pela lei rabínica. Então, Bebeteira vai como Nahum Amadi, que é permitido vender um cavalo no Shabat. Por que os sábios disseram que o que disse Nahum Amadi não tem nenhuma base? Mas Bebeteira, loma afrik ben zcharim elekevot. E o mitkam afrik ben zcharim elekevot, que rabanan svira leve, rabanan está cada vez mais lema. Fala que tem uma diferença bem grande entre Bebeteira e Nahum Amadi. Bebeteira diz que é sempre permitido vender qualquer cavalo a um goi. Então, essa é a opinião de Bebeteira. Nahum Amadi diz que não. É proibido vender um cavalo jovem para um goi, mas um cavalo velho numa época de guerra é permitido. Então pergunta para que Bebeteira concorda com Nahum Amadi que é permitido vender um cavalo velho a um goi. Por que os sábios disseram que o que disse Nahum Amadi não tem base? Fala, mas Bebeteira, lo mafrik ben zcharim elekevot, e o mitka mafrik ben zcharim elekevot, que rabanan svira lei, o rabanan está cada vez mais neymar. Fala, mas que não. Bebeteira é uma coisa, Nahum Amadi é outra. Bebeteira não diferenciou entre cavalo macho ou fêmea, velho ou jovem. Diz qualquer cavalo é permitido vender. Isso é a opinião dele. Nahum Amadi diz que não, é proibido vender cavalos a goim. Mas ele diferenciou entre macho e fêmea e entre velho e jovem. Falando sábios, essa diferenciação não tem fonte. Um outro caso de Nahum Amadi. Nahum Amadi Omer, Hashemet Mitaser Zera Veyerek Veziri. A lei é que se a pessoa colhe algum produto agrícola, por exemplo, uma erva, a pessoa tem que tirar os dízimos. Se ele colheu a erva quando o fruto da erva já está pronto. Se a pessoa ele colhe a erva antes do fruto estar pronto, a pessoa está isenta dos dízimos. O fruto pode ser a semente da erva, pode ser as folhas, podem ser os talos. Então, ou as frutas. O ponto é que se a pessoa colhe algum produto agrícola antes do fruto estar pronto, a pessoa está isenta dos dízimos. E o fruto pode ser qualquer coisa que a pessoa quer e por isso ele plantou. Fala como diz, se a pessoa ele plantou shevet, é uma erva. Ele colheu o shevet, tanto se só os talos estão maduros, ou os talos e as folhas, ou também as sementes, a pessoa tem que tirar os dízimos. Fala na Rumo Amadi, com relação a essa erva, também os talos são considerados frutos. A pessoa também planta para conseguir os talos. Então, não só se também as sementes estão maduras, a pessoa tem que tirar os dízimos também, mesmo se só os talos estão prontos, a pessoa colheu bem cedo e tem que tirar os dízimos já. Porque os talos também são considerados frutos. Falaram os sábios, isso não tem fonte. Falaram os sábios que os frutos desse shevet são as sementes. E as sementes só ficam prontas bem depois dos talos. Então se a pessoa colheu esse shevet e só os talos, e os talos e as folhas estão prontas, a pessoa não tem que tirar os dízimos. Pergunta para a Raíca da Beleza de Gaikavate. Na Beleza fala como na Nahum Amadi, porque os sábios disseram que o disse na Nahum Amadi não tem fonte. E Tron fala, Mishnah, Rabbi Eliezer, Omer, Hashevet, Mitaseret, Zera, Vereg, Vezirim. Beleza diz a mesma coisa que Nahum Amadi. Mesmo que a pessoa colheu um cheve e só os talos estão prontos, tem que tirar o dízimo. Fala-me aqui não. Atambe de ganunita. Rabenu se refere a uma espécie de cheve que se planta nas hortas. Essa espécie, sim, tem três frutos. Os talos, as folhas e as sementes. Na Ruma se trata de qualquer cheve. Mesmo a cheve que se planta nos campos. Fala-me que não. Essa espécie de cheve tem as sementes como frutos, as folhas e os talos não, porque não são tão relevantes, não são tão propícios ao consumo. Amar Ravacha Barminyum e Rabai. Fala Ravacha Barminyum e Prabai. Gavra Rabba, Atame Atrim, Comito Damar, Amrilene, Nestacada Valvelonemar. Fala Ravacha Barminyum e Prabai. Como assim? Tem um grande sábio que veio da minha região, Nahuma Madi, veio da região de Madai, Medos. Qualquer coisa que ele fala, os sábios dizem que isso não tem fonte. Amarle responde a Abai. Encarrada da Adina Kavate. Tem um caso que a lei, como Nahuma disse. Nahuma de Omer, Shura Dam Tzrachab e Shumé Atfila. Fala Nahuma de a pessoa está rezando a Amidá. Na Brachat Shumé Atfila, que Hashem escuta as rezas, a pessoa pode incluir pedidos pessoais lá. Pedir o que ele quiser lá, porque essa Brachá é abrangente. Então, a pessoa pode fazer isso. Então, a lei é assim. Então, diz Abai, pelo menos nesse caso, a lei é como na Humamadi. Amar, Barmina, daí, fala, vaca, Barbinhumi. A lei não é como na Humamadi nesse caso. Outros sábios importantes sustentam assim. Mas sempre quando na Humamadi diz uma lei, os sábios dizem que isso não tem fonte. Então, fala, Breta, Rebeleza, Rumi. Diz Rebeleza, Shura dam tzrachab, hakach itpare. Fala, Rebeleza. Se a pessoa quer pedir pedidos pessoais, primeiro ele faz os pedidos e depois ele reza a Amidá. Tinemar do Pasuk se vê Tfilá le'ani ki'atof, os pedidos pessoais, ve'lifnei Hashem ishpor sichó, se refere a Amidá. El sichá la tfilá, tinemar ve'etzei Yitzhak la'suach bazade. E sichá é um dos nomes da reza, como Yitzhak foi la'suach bazade, foi rezar, e o termo é la'suach de sichá. Fala o contrário. Primeiro a pessoa reza o Shmona Yisrei, a Amidá, e depois ele faz os pedidos pessoais. Shneimar do Pasuk, Eshpor lefanav sihi. Eu vou fazer a reza, tzadati lefanav agi, e depois eu vou pedir os pedidos pessoais. Pergunta para ver a beleza, não me ativa Eshpor lefanav sihi. O que a beleza vai fazer com o Pasuk de Rabi Yoshua? Ah, que amar, fala a beleza do seguinte, Eshpor lefanav sihi, bezman tzadati lefanav agi. Conforme a beleza que o Pasuk veio dizer é que eu vou rezar a Amidá em seguida de ter pedido os meus pedidos pessoais. A Yoshua não me ativa de falar ali que é atof. O que a Yoshua vai fazer com o Pasuk de Rabi Eliezer? Ele vai chamar e matar de falar ali, bisman se lefnei Hashem Yishpor Sichó. Então, fala a Yoshua que o Pasuk veio dizer é, quando é que eu vou pedir os meus pedidos? E logo em seguida de ter rezado. Então, não tem prova. Pergunta, no final das contas, não tem nenhum passo que vai como Rabi Eliezer, nem como Rabi Yoshua, porque cada passo pode ser explicado de duas formas. Então, qual é a raiz dessa discussão? Depende do que disse Rabi Simlai. Fala Rabi Simlai, na Amidá, temos que primeiro louvar Hashem e depois rezar e as bênçãos dos pedidos, como a gente faz as três brachot iniciais da Amidá, Magen Avraham, Mechayem Metim e Atakador, são louvores a Hashem. Depois a gente começa com Atachonen, pedindo a sabedoria, até Shumé Atfilah, que a gente pede para Hashem escutar as rezas. Minar, de onde a gente aprendeu isso? Mi Moshe Rabbeinu, aprendemos de Moshe Rabbeinu. Dichtiv Hashem Elokim, Atachilut Lerot Etavtecha, Uchtiv Batrei, Evrana Ve'eret Haaretz Atova. Primeiro, Moshe Rabbeinu louvou a Hashem, e depois fez o pedido dele, que ele quer que ele possa entrar na terra de Israel. Então, fala agora, Rabi Yoshua Savai, a filha de Moshe. Fala, Rabi Yoshua, que temos que fazer como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu louvou Hashem primeiro, depois pediu, então assim também temos que fazer a Amidá, louvando Hashem, e depois pedir os pedidos pessoais. Rabi Yoshua Savai, não é a filha de Moshe. Shane Moshe, de Rav Guvre, fala, mas é o contrário. Moshe Rabbeinu é uma pessoa tão grande que para ele combina primeiro louvar Hashem e depois pedir. Para nós, a gente vai louvar Hashem e depois pedir, vai ser uma arrogância. Primeiro você pede e aí você louva Hashem. Fala um Rechamim que ele não é nem assim nem assado. Ela chora da Mitzrachá e chumé a Tfilá. A pessoa não faz nem os pedidos antes da Amidá nem depois. Faz no meio da Amidá. Na Brachá de chumé a Tfilá. Pulamos duas linhas, o parênteses. Amara viudá bered era chumé barchilat, mishumé derá. Fala o sábio no Mijirá. Avro pishamru chora da Mitzrachá e chumé a Tfilá. Avalim balomar besof kol brachá o brachá, amém kol brachá o brachá. Ome. Mesmo que a pessoa pode mencionar os pedidos na Brachá de chumé a Tfilá, a pessoa também pode, em cada Brachá, pedir algo que tenha a ver com essa brachá. A pessoa quer ajuda no estudo da Torá, então na brachá de Chone Nadat, ele pode mencionar isso. Por exemplo, Amar Abichê Abarar Shamará, falamos também o nome de Rav, parecido, Avra Pishu Abru Shuei Adam Tzachá Bishamayat Filá, Imesh Lo Chole Betoch Beto, Omer Bibricat Cholim, Lim Tzalich Lepar Nassá, Omer Bibricat Hashanim. Fala o sábio, mesmo que a pessoa pode rezar na os pedidos pessoais dele na brachá de Shumé Atfilá, se a pessoa quer rezar para um doente se curar, ele pode incluir isso na brachá de Refaeno. Se ele quer pedir para ter sucesso no negócio, então ele pode fazer, mencionar isso na brachá de Mebarech HaShanim, a brachá do sustento. Namara Bishó Ben-Levi, Vala Bishó Ben-Levi. Afar Pisha Amru, Shoi Adam Tzachá Bishomé Atfilá, Avalim Balomar, Achar Tfilatu, Afiru Kesedri Makipurim, Omer. Fala Bishó Ben-Levi também tem outra opção. A pessoa termina a reza com o Yul Eratzon, e depois do Yul Eratzon, a pessoa pode falar quanto ele quiser. Se ele quiser se prolongar com pedidos, como a gente faz o vidui no Yom Kippur, depois do Yul Eratzon, ele pode. Quando ele quiser, não tem nenhum problema. Isso eu falei aqui, Agmará. Paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos ver uma nova Mishnah. Entender melhor essas festas de idolatria, que é proibido fazer comércio, e as outras proibições também. Com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.